do peso dos salários do PIB. Soube-se há pouco tempo que o Estado português está a enfiar 10 milhões por mês na EFASEC. Já antes tinha feito o mesmo com os bancos, com a TAP e com outras empresas. Estamos sempre a enfiar dinheiro dos contribuintes em empresas que, por má gestão, deveriam ter entrado em insolvência. Sempre a salvar gestores, acionistas e credores que deveriam ter cumprido o seu papel de escrutínio do investimento. Injeta-se dinheiro em empresas falidas com a desculpa que são estratégicas. Mas eu digo-lhe, não há nada mais estratégico para um país do que ter bons incentivos empresariais a uma boa gestão. Não há nada mais estratégico num país do que os agentes económicos saberem que, se algo for mal gerido, pode mesmo entrar em insolvência. Não há nada mais estratégico para qualquer país do que a possibilidade das empresas bem geridas crescerem comprando ativos das empresas mal geridas, permitindo que as boas empresas cresçam e as más desapareçam. Se punimos as empresas de sucesso com uma das mais altas taxas de IRC do mundo e usamos esse dinheiro para subsidiar empresas falhadas, aquilo que acabaremos é só com empresas falhadas a viver à custa dos contribuintes. Nenhuma economia resiste a subsidiar empresas mal geridas com o dinheiro das empresas bem geridas. Não há nada mais pernicioso do que a ideia que se estabeleceu no país de que uma empresa grande não pode falir. Porque uma empresa que não pode falir é uma empresa que pode ser mal gerida. E termos existir a noção na economia que todas as empresas grandes podem ser mal geridas porque nunca podem falir é das piores coisas que uma economia pode ter. Nós não precisamos ter gestores convencidos de que podem fazer o que lhes apetece, porque se correr bem ficam com os lucros e se correr mal os contribuintes pagam pelos prejuízos. Isto não é capitalismo, isto é compadrismo. É também isto que mantém o país estagnado. Por isso, Sr. Ministro, para o futuro, gostaria que nos dissesse em que circunstâncias acha que o Estado português deve deixar uma grande empresa falir. Do seu entendimento do que é uma economia de mercado, que sei que entende melhor do que grande parte dos seus companheiros, considera saudável o Estado estar permanentemente a salvar empresas falidas? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Economia. Faz favor.
Sra. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, acabámos de ouvir aqui que defende o despedimento de 2 mil trabalhadores. É isso. Estamos a falar de uma empresa que já foi, conforme foi aqui bem referido, era uma empresa estratégica, tem ativos extremamente valiosos do ponto de vista tecnológico, nas áreas da energia, na área da mobilidade elétrica, na área dos transformadores, e é por esse facto que o Governo entendeu fazer essa intervenção. E essa demonstração de valor, mas Sr. Deputado, deixe-me falar, por favor. Essa demonstração de valor acho que é evidente naquelas que são as propostas que recebemos para a compra da EFASEC. Temos 7 consórcios que estão interessados na aquisição da EFASEC, portanto é um processo que está em curso e que certamente no final irá demonstrar aquela que foi a atuação acertada do Estado nesta situação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Economia. O Sr. Ministro tem afirmado ao longo deste debate e fora deste debate reiteradamente esta frase, e disse aqui várias vezes hoje: o Estado não é bom gestor em empresas como a EFASEC ou também como a TAP. Ora, essa afirmação, apresentada quase como se fosse um postulado científico, uma espécie de quinta lei da termodinâmica, serve, na verdade, para ocultar uma realidade indesmentível. É que as opções e orientações políticas que prevalecem em cada momento são decisivas para defender uma empresa ou para acabar com essa empresa. Olhe, por exemplo, podíamos ter aqui muito para falar sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo, o navio Atlântida e outros processos que tais. Agora, sim, e o papel dos governos regionais e de decisões políticas que mandaram ao charco os estaleiros navais na altura em que eram públicos. Agora, a EFASEC ou a TAP já não existiriam hoje se tivessem ficado em mãos privadas. Essa é a realidade. E, portanto, temos aqui o protesto da IEL e de outras forças da direita, ou próprio PSD, a dizer que estas empresas já não deviam existir, certamente. Mas o nosso país tem demasiados casos de empresas e setores estratégicos que foram deliberadamente liquidados por opção política, na entrega a interesses privados com negócios verdadeiramente criminosos. O Sr. Ministro lembra-se certamente do que foi o processo da Sorefam. Lembra-se certamente do que foi a Simpor, dessa receita que foi aplicada nessas empresas. Como é que o Governo espera que aplicar agora essa mesma receita na EFASEC tenha desta vez resultados diferentes? Privatizar estas empresas significa deixá-las à mercê das ameaças que já se colocavam e agora se colocam ainda mais, desde logo quando a privatização da EFASEC coloca à partida os cenários da segmentação e do desmembramento da empresa, com os grupos económicos a dizerem quais são as partes da empresa que querem. É essa a reindustrialização do país que os senhores falam, Sr. Ministro? O Estado é mau acionista quando os governantes querem que seja. Aliás, o Estado até é mau regulador quando os governantes decidem não colocar os meios necessários à regulação. Veja-se o que está vindo a acontecer com a ASAI. Também não tem sido falado hoje sobre a situação da ASAI. O PCP tem estado sozinho a levantar a questão. Voltamos a levantar a questão da ASAI neste debate. Falta pessoal, faltam viaturas, faltam meios no laboratório, nas instalações em geral. Quando colocamos a questão sistematicamente, a resposta do Governo é sistematicamente com paliativos e medidas pontuais francamente insuficientes. E, portanto, a questão que se coloca é se há ou não uma decisão política, o reconhecimento por parte do Governo da necessidade de uma decisão política, de uma ação de fundo para dar meios e capacidade de resposta à ASAI. Aliás, o mesmo se passa com o IAPMEI. Muitos dos problemas que têm sido debatidos na Assembleia da República ao longo dos meses e dos anos sobre a falta de resposta às empresas até no acesso aos apoios, nas medidas para o investimento, no acesso aos incentivos que o Governo apresenta e menciona, muitas das vezes a resposta tarda e falha porque a própria estrutura do IAPMEI não tem capacidade de resposta para as necessidades que se colocam ao longo dos tempos. Na última reunião, no dia 17, colocámos ao Governo a questão sobre a morosidade na resposta por parte do IAPMEI no que diz respeito a incentivos e acesso de empresas aqui no Paiol Lisboa, e a resposta do Governo na altura apontava para reclamações que supostamente tinham sido feitas. Não é verdade. Não eram reclamações. Era a estrutura do Ministério que simplesmente não tinha capacidade para responder no tempo necessário. E aponta-se para o final do semestre. Há ou não a necessidade de um investimento concreto na estrutura para dar resposta aos problemas concretos das empresas, e nomeadamente das micro, pequenas e médias empresas, em relação a esta situação atual. Porque a concorrência profundamente desigual, a concorrência desleal até que as micro, pequenas e médias empresas enfrentam junto dos grandes grupos económicos, por parte dos grandes grupos económicos, até no comércio e serviços, é hoje um problema que se torna mais grave quando as pessoas não têm poder de compra. E é uma questão muito objetiva que colocamos também em relação ao problema do comércio. Qual é a resposta do Governo sobre a proposta que o PCP defende do encerramento das grandes superfícies comerciais aos domingos?
Exatamente.
O comércio local fica a ganhar. O comércio local foi arrasado com o regime jurídico dos serviços de comércio e restauração que transitou do PSD para o PS. E aquilo que hoje se mantém com o florescimento das grandes e até médias superfícies de grandes grupos económicos e com a entrada nos bairros e no comércio local de grandes grupos económicos, da grande distribuição, desde logo grupos estrangeiros que vão matando o comércio local. Aquilo que hoje está a acontecer exige uma resposta política e legislativa para pôr ordem na situação e defender as micro e pequenas empresas, defender o pequeno comércio, desde logo com esta questão objetiva e concreta do encerramento das grandes superfícies aos domingos. O que é que o Governo tem a dizer sobre isso? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, também muito obrigado pelas questões que nos coloca. Relativamente ao tema da ASAI, dizer-lhe que a ASAI é uma instituição em que temos uma grande confiança e que tem feito um trabalho muito importante naquilo que é a proteção de uma concorrência leal e também na defesa do consumidor, e estamos a trabalhar no sentido de reforçar, quer em recursos humanos, quer em equipamentos. Nós tivemos em 2022 um concurso aberto para a aquisição de 20 viaturas. Esse concurso ficou deserto. Vamos voltar a insistir para que as empresas possam apresentar propostas para reforçar a ASAI com essas viaturas. Relativamente aos recursos humanos, nós tivemos está a finalizar-se neste momento um concurso para a contratação de 15 novos inspectores. Estamos na fase de entrevistas e, portanto, é um reforço objetivo da ASAI, que é uma instituição, repito, muito importante para o país, mas também temos previsto para 2023 aquilo que é a contratação de mais 20 inspectores e mais 10 técnicos superiores para a ASAI. Relativamente ao comércio, dizer-lhe também o seguinte: o comércio é uma prioridade do Governo e isso está inscrito em vários documentos estratégicos. Desde logo, aquilo que é algo que está previsto no Acordo de Concertação Social. E a esse propósito vale a pena ter presente que este também é um Governo que tem conseguido acordos nas mais diversas áreas, através do diálogo e da concertação. Foi o caso com os municípios portugueses, foi o caso da concertação social, e isso é confiança, e é também confiança na Comissão Europeia, que temos tido no âmbito do PRR, quando tem sistematicamente aprovado os vários pedidos de pagamento pelo cumprimento de Portugal nos marcos e metas. E com isso chego ao comércio, para lhe dizer que no âmbito do Acordo de Concertação Social estamos a trabalhar numa agenda para a competitividade do comércio e serviços, em articulação com a CCP, e estamos a ultimar este documento para, logo possível, termos uma agenda que permita revitalizar o comércio português nas suas diferentes dimensões. Mas, para além da dimensão estratégica, estamos também a concretizar. Sim, temos dois avisos lançados em concretização no âmbito do PRR. Um tem que ver com as aceleradoras comerciais digitais, em que estamos a falar de 52,5 milhões de euros, em que a análise está em fase de conclusão e que vai permitir contribuir também para uma capacitação do nosso comércio em todo o país, nomeadamente através de uma aceleração, uma transição digital. Mas temos também outro aviso com cerca de 55 milhões de euros para apoio aos bairros digitais. Há uma grande mobilização do país em torno deste domínio. E esse processo estamos neste momento na segunda fase, após uma primeira fase de pré-seleção. Essa segunda fase está a decorrer neste momento um processo de explicação aos promotores. Não estamos apenas a lançar os avisos, mas estamos a explicar aos promotores, aos municípios, às entidades promotoras, como é que esses avisos funcionam, como é que podem apresentar as suas candidaturas. Ontem foi feita uma sessão online para toda a região norte, hoje para a região centro. Eu mesmo tenho estado na abertura dessas sessões para também explicarmos como se podem fazer essas candidaturas. E, portanto, estamos a concretizar. Mas também estamos a concretizar em ações muito concretas no território. Por exemplo, no âmbito do Transformar Comércio da Serra da Estrela, um território que foi atingido, nós lançámos um aviso de 2 milhões de euros para o comércio, para o comércio daquela região. Estou em vida uma adesão muito significativa. Já temos 77 candidaturas aprovadas. Há mais de 150 também que já estão submetidas. E isso significa modernizar o nosso comércio. Sim, nós queremos modernizar o nosso comércio, queremos revitalizar as nossas ruas direitas e esse trabalho está a ser feito para ajudar os nossos comerciantes e o nosso comércio. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, depois de todas estas horas de debate, não conseguiu explicar porque é que depois de 3,2 mil milhões de euros injetados na TAP, depois da empresa estar finalmente saneada e a dar lucros, a vai vender por tuta e meia a um grupo estrangeiro que pode ou não garantir o hub de Lisboa, o mais certo é que não, mas que não é só o hub, é toda a tecnologia, toda a inovação, toda a contratação de serviços, de postos de trabalho, bem sabemos que já se desfez de muitos, desfez a TAP, que fica em causa com a venda a uma empresa estrangeira. Nós olhamos para o processo da ANA e podemos fazer um balanço do que foi a privatização da ANA. O plano de investimentos não foi cumprido, a ANA não investiu mais do que o público já investia, as taxas aeroportuárias